Livro de Atos, capítulo 2. Nós queremos ressaltar do texto bíblico o discurso de Pedro, que foi feito logo após a descida do Espírito Santo, que se manifestou no dia de Pentecostes, quando os apóstolos foram abençoados e eles fizeram muitos sinais, falando sobre Deus em línguas diversas. A partir do versículo 17, Pedro lembra uma passagem do profeta Joel, Antigo Testamento, capítulo 2, a partir do versículo 28, ele lembra esta passagem. Ele diz assim: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Haverá sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra é muito profunda, mas queremos aqui chamar a atenção para o último versículo, o versículo 21. Em que ele diz assim, que neste tempo, aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E como é que nós vamos invocar o nome do Senhor? O que significa invocar o nome do Senhor? O apóstolo João, ele diz que o nosso mundo, ele está como se fosse mergulhado no maligno. Ele está imerso no maligno. O espírito do mal está em toda parte. Quer dizer, não existe nenhum lugar neste mundo aonde nós estamos livres da influência do espírito deste mundo. O espírito do mundo é um estado de coisas que está posto aqui nesse mundo desde o começo dos tempos. E Jesus, ele chamava esse espírito do mundo de Satanás, porque ele conspira contra as coisas espirituais. Ele quer fazer com que o homem acredite que a sua existência se limita apenas à passagem pela vida carnal. Ele quer que o homem preste muita atenção, que toda a sua atenção esteja voltada para o bem-estar e a felicidade aqui no mundo terreno. Este espírito, ele se torna cada dia mais forte. Quer dizer, é um ambiente onde a nossa mente, onde o nosso pensamento está mergulhado. E nós vivemos no mundo. E nós, devido à nossa vida, estamos envolvidos com o mundo. No dizer do apóstolo Paulo, existe em nós, em nossa carne, uma natureza que nos arrasta para as coisas do mundo, com a qual nós temos que lutar até o fim dos nossos dias. E é por esse lado carnal que nós temos, que somos influenciados pelo espírito do mundo, a que Jesus chamava Satanás. E nós passamos a semana toda mergulhados nas atividades deste mundo, fazendo, desfazendo, vendendo, comprando, pagando, cobrando, assistindo televisão. A nossa alma, ela fica sendo alimentada pelas coisas desse mundo. Há como um domínio do espírito do mundo sobre a nossa vida. Pode-se dizer com certeza que o único lugar em que nós conseguimos respirar um pouco as coisas espirituais é a igreja. É o lugar onde estamos congregados, reunidos e falando da palavra de Deus, falando da mensagem de vida eterna, falando da nossa origem, falando do nosso povo, da nossa história, falando das promessas, falando do sacrifício do nosso Jesus, da sua morte na cruz para a salvação de todos nós que vivíamos até pouco tempo em pecado, lembrando todos os ensinamentos dos profetas, dos santos. É o único momento que a nossa alma se desgarra, se afasta um pouco do espírito do mundo e consegue vislumbrar e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E só esse raio de luz, só esta pequena bênção, por vezes é necessária para nos impulsionar, para nos empurrar para mais uma semana de lutas. Chegamos na igreja, por vezes, oprimidos, o peso das preocupações com as coisas do mundo nos faz deprimidos, angustiados, inseguros, temos medo do futuro, não sabemos o que vai acontecer na nossa casa. E ao nos reunirmos na igreja, ao ouvirmos a pregação da palavra de Deus, o peso vai saindo dos nossos lombos. Nós vamos nos sentindo em melhores condições de pensar. A esperança é estabelecida, o ânimo é refeito. Sentimos-nos mais seguros, porque a palavra de vida eterna nos dá esta segurança. E o que fazemos na igreja se não invocar o nome do Senhor, se não chamar pelo Senhor, clamar pelo Senhor, e dizer: Senhor, vem. Senhor, nós estamos angustiados, nós estamos com medo, Senhor, nós estamos confusos, nós precisamos do Teu Espírito para nos guiar, para nos consolar, para cuidar das nossas doenças, dos tormentos da vida, ajuda-nos por misericórdia. Estamos invocando o nome do Senhor. Ele diz: quem invocar, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seremos cuidados até os últimos dias pelo Espírito do Senhor. Mas nós, como crentes, nós temos também, irmãos, que nos aproximar do Senhor. É preciso se achegar ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos voltassem um pouco a vossa escritura para o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11. Nós vamos falar hoje de um recurso que não pode ser deixado de lado para invocar o nome do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando ele acabou a sua oração, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus era um mestre. Ele era um professor das coisas espirituais. Nós podemos orar de diversas maneiras. Tem pessoas que dizem que nós devemos orar conforme pede o nosso coração. Imagina se o nosso coração tem condições de saber como ele deve pedir e clamar ao Pai. Nós precisamos que alguém nos ensine a orar. Como os discípulos disseram a ele: nós estamos precisando, Senhor, de instrução. E por que que eles pediram para o Senhor ensiná-los? porque eles perceberam que o Senhor todos os dias se recolhia para orar. A oração é o maior recurso que se pode ter contra Satanás. Nós temos que ter uma obrigação diária de orarmos antes de sair de casa, irmãos. Antes de colocarmos o nosso pé na rua, nós precisamos orar ao Senhor. A nossa alma, ela precisa entrar em comunhão com o Senhor através da oração. Quer dizer, o nosso pensamento, ele tem que desligar um pouco das coisas terrenas para entrar em sintonia com a fonte de todo o bem, de toda a força, de todo o discernimento, para que tenhamos as mínimas condições de enfrentar o dia. A oração é uma obrigação do cristão. Todos os dias nós precisamos orar e estar em contato com a palavra de Deus. Nós precisamos ler pelo menos uma passagem das Escrituras no momento da nossa oração. É o momento que nos fortalecemos. É o momento em que nós ficamos cercados de uma influência da qual Satanás abomina. E ele sabe muito bem o poder da oração, por isso que ele faz a todos nós preguiçosos diante da oração. Por isso que às vezes nós nem conseguimos terminar a oração. Porque Satanás não deixa. Ele sabe o poder que tem a oração e nós precisamos valorizar a oração, irmãos, como recurso para conseguirmos força, discernimento, firmeza, coragem, para conseguirmos revelação. Às vezes, nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, porque temos que fazer uma coisa e não sabemos o resultado, como fazer. Não dá para esperar a comunhão na igreja. Então, falamos com o Senhor através da oração e imploramos ao Senhor: Senhor, fala ao meu coração. O Senhor fala. Ele fala com você. Na intimidade do teu coração, ele dá esclarecimento para você e lucidez. E o Senhor, então, instrui. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Pai nosso, quer dizer, Paizinho nosso. Essa oração, ela é de intimidade. No Evangelho segundo Mateus, o Senhor, ao instruir sobre a oração, ele diz: recolha-se aos teus aposentos, para que você tenha condições de intimidade. Por quê? Porque nós vamos falar com o nosso Paizinho. A palavra aqui é Abba, que significa Paizinho. Não é um Deus a quem nós não podemos falar, se não for pelo pastor, se não for por um anjo, por um arcanjo. Não. O Senhor nos instrui a falar com o Pai, numa atitude de intimidade com Ele. Então, o crente precisa ter intimidade com Deus para que a sua fé possa ser forte, possa ser fortalecida. A vida cristã não é para ser mostrada para as pessoas verem. Ela acontece dentro de nós. Não há nada que façamos fora de nós que possa aumentar a nossa fé, que possa fazer com que nós tenhamos melhores resultados ao buscarmos o Senhor. Nós temos que desenvolver a nossa intimidade com Ele. E ela começa esta oração primeiro falando dessa proximidade, depois da santidade do nome de Deus. Na última pregação que fizemos, nós falamos sobre a vida eterna, que se resume em reconhecer Deus como o único Deus. Se nós não reconhecermos Deus como o único Deus, Como nós podemos ter vida eterna na pessoa de Cristo? Para nós que somos crentes, nós não veneramos os santos. Nós não adoramos imagens. Nós admiramos os homens de Deus, os profetas, os que foram antes de nós. Mas nós não vamos pedir aos santos que nos ajudem, irmãos. Não existe instrução nesse sentido. Há pessoas que pedem para santos, outros pedem para os espíritos, outros para os orixás. São livres para pedirem a quem quiser, mas nós que somos crentes, nós pedimos ao nosso Deus, só a um Deus. E nós reconhecemos que Ele é o Deus dos deuses, dizendo que a vontade dEle seja feita em todos os lugares. Nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Clamamos ao Senhor que o reino dEle venha até nós. Clamamos que o reino dEle venha até nós. Quer dizer que todas as forças espirituais, as potestades, que tudo aquilo que Deus governa possa trabalhar a nosso favor. Eles determinam, não somos nós. Não somos nós que clamamos a Deus dizendo aquilo que nós queremos. Nós pedimos que o reino dEle se faça na nossa vida, que transforme a nossa vida como eles quiserem, que conceda a nós aquilo que eles quiserem, que tirem de nossa vida aquilo que eles quiserem, porque a nós interessa a salvação das nossas almas. Não queremos mais que a vontade seja a nossa vontade. Afinal de contas, todas as desgraças das nossas vidas aconteceram porque antes de Jesus prevalecia a nossa vontade. Era o nosso desejo. Era a nossa sabedoria. Nós é que fazíamos as obras. Agora não. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita. Na terra, na nossa vida, na nossa igreja, em todos os lugares. E nos céus também. Que tudo se cumpra conforme o propósito deste Pai. As primeiras petições referem-se à nossa adoração ao nosso Deus e o desenvolvimento da nossa intimidade com Ele. Fora disso, irmãos, nós vamos estar malhando em ferro frio. Não vamos conseguir nada. Depois passamos a pedir as coisas da vida para Ele. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Vamos prestar atenção. Cada dia, dá-nos o pão. Quer dizer, acrescenta cada dia o necessário para a nossa vida. O crente não tem que se preocupar com os dias vindouros. O Senhor acrescentará cada dia o necessário para a sua vida. De novo eu lembro o Evangelho segundo Mateus, Sermão do Monte. O Senhor disse, cada dia tem o seu mal. Não vos atormenteis com o dia de amanhã. Não estamos pedindo riqueza aqui para o Senhor. O que nós estamos pedindo aqui? Prosperidade material? Não. Nós estamos pedindo ao Senhor o pão nosso de cada dia. Senhor, o que me interessa é o dia de hoje. Amanhã eu tenho certeza que o Senhor acrescentará. Quantos males neste mundo, irmãos, não são provenientes do desespero das pessoas em guardar para amanhã, para depois, para outra semana, para o próximo mês, o próximo ano, até o final da minha vida. As pessoas querem se proteger. Elas acham que elas têm domínio sobre a própria vida. Nós não podemos viver da mesma maneira. Para nós, o que interessa é que o Senhor conceda a cada família nossa o pão para que nós sejamos sustentados. Porque nós não estamos aguardando as bênçãos celestiais na vida terrena, irmãos. A verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida é a vida eterna. Nós esperamos um dia viver na eternidade com Cristo e com todos os crentes que foram antes de nós. Amém? É isso que interessa, irmãos. Portanto, as glórias do mundo não nos interessam. Os cuidados do mundo não nos interessam. Cabe a nós obedecermos às leis do mundo, porque nós somos homens de bem, mas nós não queremos participar das mesmas ilusões desse mundo, porque temos a certeza que essas ilusões, em breve, elas vão acabar. Nós temos a certeza que, em breve, essas ilusões terão fim. Perdoa-nos os pecados. Perdoa-nos os pecados. Talvez o Senhor não tenha ainda perdoado algum pecado nosso, mas eu não me lembro de algum pecado que ainda não tenha confessado. Mas o livro de Salmos, ele diz que existem pecados que nós não sabemos que são pecados. Livra-nos, Senhor, também dos pecados que nós não sabemos que cometemos, que nós não sabemos ter cometido. Por isso, irmãos, todos os dias nós precisamos, na oração, pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Basta pedir? Não basta pedir. Ele diz assim: pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E a palavra dívida não quer dizer dívida financeira. Ela quer dizer: nós perdoamos as pessoas que nos fizeram mal. Ele poderia não ter colocado isso aqui, né, irmãos? A gente só pedia perdão para o Senhor e ficava por aí mesmo. Mas ele diz assim: olha, do jeito como nós temos perdoado, há um compromisso nosso de perdoar as pessoas que têm nos ofendido e nos feito mal, para que tenhamos ocasião de ser perdoados. Amém? Não nos conduzas em tentação. Veja, irmãos, como o Espírito de Deus tem poder sobre as nossas vidas. Ainda lembro os Salmos: tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Se eu arrumasse a minha cama no inferno, lá tu estarias também. Se as trevas me envolvessem, a tua presença do meu lado é como uma luz. Seria como o dia. Em que lugar nós iríamos nos esconder? O Espírito de Deus, ele tem poder sobre a nossa vida, ele guia os nossos passos. Ele tem poder sobre Satanás. Amém? Jesus Cristo veio, venceu o valente, amarrou a mão do valente e tomou as coisas dele. Nós éramos coisas de Satanás, porque Satanás não respeita ninguém. Para ele, nós éramos meros objetos da sua diversão. E o Senhor veio e amarrou as mãos do valente, porque o Senhor é maior que ele. Por isso, ele pode nos conduzir por caminhos que não nos apresente as tentações que podem nos arrastar. Não diga que você já está pronto para suportar as tentações. Quem de nós está pronto, irmãos? Quem pode dizer que é? Não temos, nunca teremos essa certeza. Por isso, não vamos passar pelo caminho das tentações. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, livra-nos. Senhor, não permita que a nossa vida possa passar pelo caminho das tentações. Porque tu sabes o que vai dentro da minha alma, Senhor. Livra-nos do mal. O que é o mal? Do mesmo modo que o Senhor tem o povo dele aqui no mundo, o diabo também tem o povo dele. Aqueles que se comprazem no mal, no crime, na violência, nas drogas, na pornografia e tantas coisas mais. O diabo não está só no invisível. Ele se exprime na vida das pessoas que com ele têm comunhão. Ele alimenta a vida dessas pessoas. E elas podem atravessar o nosso caminho. Elas podem atravessar o caminho da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, irmãos. Senhor, livra-nos do mal. Não deixe que o império de Satanás caia sobre a nossa vida. Os irmãos percebem como nós estamos invocando o nome do Senhor? Quem invocar será salvo. Então, nós temos que invocar o nome do Senhor todos os dias. A oração é o mais poderoso recurso contra a ação do diabo na vida de qualquer pessoa. Ore e terás força. Deixe a oração e serás fraco. Seremos ouvidos? Você tem certeza que você vai ser ouvido? Como eu disse aos irmãos, a gente não tem certeza de nada. E o Senhor, ele nos instrui aqui no versículo seguinte, contando uma história que diz assim: qual de vós terá um amigo, versículo 5, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou uma pessoa na minha casa de viagem e eu não tenho o que dar a ela para comer. É o que diz o versículo 5 e 6. Se essa pessoa responder lá de dentro: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar o que queres. Que amigo, hein? A gente pensava que tinha um amigo, mas não tinha não. O homem tem uns pães lá guardados. Mas ele disse: olha, você não é tão chegado quanto você pensava. Somos nós. Pensamos fazer parte da família do Senhor, mas não sabemos, temos dúvidas. Será que somos? Será que não somos? E se não for, a minha oração vai chegar até o Senhor? Ele vai me dar os pães? Ele vai me dar o que eu preciso, o que eu estou pedindo? E o Senhor diz assim: olha, digo-vos que ainda que ele não se levante para dar o que você está pedindo, porque você considerava ele teu amigo, ele levantará, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo aquilo que você pedir. Então ele diz assim: olha, embora você não mereça, você incomode os céus. Bata na porta e diz: olha, me dá, eu preciso. Aquelas pessoas que estão em casa, estão com fome, eu não tenho nada para dar para elas. Bata na porta do céu e clame. Embora você não mereça, o Senhor diz, você vai ser atendido por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança na oração. Então nós não podemos pedir uma vez, não veio de lá a resposta. Ah, não vou orar mais, vou deixar de lado. Não, ore, incomode, perturbe os céus. Senhor, Senhor, incomode os céus. Ele diz, ele vai te atender. Se o Senhor disse, é verdade que a palavra é fiel. Amém? É promessa. Jesus disse, não vai desdizer, não vai voltar atrás. Por isso eu vos digo a vós, o Senhor está instruindo, ensinando a orar, ensinando a invocar o nome do Senhor. Ele diz assim: eu vos digo a vós, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Tem que se mover, tem que se mexer, tem que clamar, tem que invocar, irmãos. Os céus não vêm até nós gratuitamente, não. Recolha-se nos seus aposentos, ore ao Senhor, fale com ele, clame, peça ao Senhor, confesse os seus pecados. Fale com ele: Senhor, será que o céu não está me ouvindo porque eu não me confessei convenientemente? Fale com o Senhor. É entre você, meu irmão, minha irmã, e o Pai Celestial, e a família de Deus, que está com ele já pronta dentro da casa. A porta já está fechada, mas ainda a nossa importunação vai chegar lá. Temos esperança. Temos esperança. E o Senhor é tão pródigo na sua glória, que ele não nos deixou sem instrução. É isso que nós precisamos ver, que a palavra de Deus é gloriosa, irmãos. Porque é o Espírito Santo. Ele não deixa faltar nada. Ele diz, olha, eu sei que vocês não têm como ter certeza de que fazem parte da família de Deus. Mas, se vocês não são amigos, insiste, porque do céu vem a resposta. Amém? Então podemos pedir. Ainda que não estejamos prontos para sermos amigos do Senhor, mas vamos pedir, vamos clamar, vamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Nós estamos, irmãos, movimentando as forças do universo ao nosso favor. Quando clamamos o Senhor, quando pedimos a Deus, quando invocamos o seu nome, nós estamos chamando os anjos, os arcanjos, os serafins e o Espírito de Deus para operar ao nosso favor, que é o Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos à parte do universo. Nós somos parte do universo. O universo foi feito para nós. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, separados de Deus pela nossa ignorância, pela nossa teimosia, mas é hora de voltar para a casa de Deus. É hora de entrar novamente na casa do Senhor, tomar posse da vida eterna e de todas as riquezas que são de Cristo, como co-herdeiros de Cristo que nós somos, porque fomos salvos por Ele. Amém. Cidadãos do universo. Não é dessa ou daquela igreja, não. Cidadãos do universo. Feitos filhos de Deus para sempre. Perfeitos na pessoa de Jesus. Qualquer que pede, recebe. Versículo 10. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abrirá. Promessa. Promessa. E o Senhor então diz assim, olha, preste bem atenção à natureza do Pai, que eu estou apresentando para vocês. É bom nós estarmos atentos, porque no Antigo Testamento, a expressão Pai não era utilizada. Jesus é que nos apresentou Deus como nosso Paizinho. Jesus é que estabeleceu a nossa intimidade com Deus. Ele diz assim, qual é o Pai? Qual é o Pai deste mundo? Que quando o filho lhe pede pão, vai dar a ele uma pedra. Qual é o pai deste mundo que se o seu filho pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma serpente? Ou que lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E o Senhor diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial, que é o Espírito Santo. Quantas coisas Ele não dará a nós, irmãos. Nós precisamos confiar neste Pai. Nós precisamos nos entregar a este Pai, sabendo que Ele vai estar operando em nossa vida para o nosso bem, na certeza de que Ele fará o melhor para nós, aqui nesse mundo, que nós não sabemos para onde vai, nem mesmo os donos do mundo estão sabendo para onde a vida está indo, mas nós sabemos, na certeza que o Senhor, mesmo nesta confusão que está aí fora, o Senhor nos guiará no melhor que puder para esta vida, e o que mais interessa, o Senhor nos guiará para que nós sejamos vitoriosos, para nós entrarmos na eternidade. O que interessa para nós é a vitória em Cristo. Vamos nos entregar ao Senhor e clamar todos os dias em oração pelo seu santo nome. Que todos nós sejamos abençoados e guardados nas suas misericórdias.